nós estamos recebendo aqui a presença do pessoal do Partido Novo. É, durante esses dias, está aqui do meu lado, inclusive, o Marcos Segre Martim, que participa sempre de pautas importantes quando a gente traz aí a política em discussão, em debate aqui dentro do Azul Cidades. Nós abrimos a oportunidade para vários partidos, frentes partidárias, estarem presentes aqui dentro do nosso Azul Cidades. É, vieram algumas siglas, inclusive com representantes locais, falando aí dos desafios, de tudo que se propõe, em especial nesse ano de 2024, onde nós temos aí, inclusive, a campanha eleitoral acontecendo em todos os municípios. E a nossa Sandra Macedo, que participa também aqui, é parceira do Azul Cidades, muito profissional, com muita competência, ela sempre traz aqui as informações do que acontece em sessões da Câmara Municipal de Americana, trazendo de forma muito imparcial todas as informações e análises do que acontece nos bastidores do Poder Legislativo americanense. A Sandra falou, poxa vida, com toda a razão, você deu oportunidade aí para os partidos estarem presentes dentro do Azul Cidades. O Partido Novo, a gente quer estar presente também aí dentro do Azul Cidades. E não é que ela foi mais além. Ela convidou, diferente do pessoal que aqui esteve com os representantes locais, a Sandra convidou nada mais nada menos do que o presidente estadual do Novo para estar presente, o Ricardo Alves. Deixa eu conferir aqui primeiro, antes de apresentar os nossos convidados, Marcos Segre Martim. Bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, Marcelo, bom dia, presidente, bom dia, Sandra, pessoal do Novo que está aqui com a gente, é um prazer ter vocês aqui, bom dia aos nossos ouvintes aí da 82.5.
E o que é legal quando a gente fala do nome da Sandra, né, Marcos, ela é representante do partido, ela representa uma sigla partidária que é o Partido Novo, mas dentro dos temas e as mais diversas informações que ela traz aqui semanalmente no Azul Cidades, sempre de forma muito imparcial, como correspondente, como parceira, trazendo as informações dos bastidores e também as ações de todos os vereadores na Câmara Americanense, não é verdade?
Sandra é uma grande parceira. A gente normalmente tem as mesmas ideias, as mesmas opiniões sobre o que está sendo votado na Câmara aqui de Americana. É um grande prazer ter você aqui com a gente, primeira vez que a gente está dividindo o microfone. Um grande prazer ter você aqui.
Antes da gente cumprimentar o nosso Ricardo Alves, presidente estadual do Novo, Sandra Macedo, tudo bem contigo?
Bom dia, tudo ótimo.
O ouvinte já conhece essa voz, né?
Já
é familiarizado com essa voz aí, semanalmente aqui dentro do Azul Cidades. É isso, né, Sandra? Como é que tá as coisas aí?
Estamos bem, hoje é um dia de festa aqui para mim, para o nosso partido, tá aqui no seu programa, com esse horário, com essa audiência que você tem. E a gente agradece muito por isso e estamos à disposição aí para conversarmos aqui sobre o que temos de novidades.
Aliás, como eu disse, você foi além. Você, além de trazer aí você na condição também de uma representante local aqui, nós temos outros representantes a qual você pode, inclusive, apresentá-los aqui da cidade, do Partido Novo, não é, Sandra?
Sim, nós temos aqui o pré-candidato também, o vereador Marcos Ronce, a pré-candidata de Nova Odessa, né? A Jussara Rosolém e o pré-candidato Capitão Bonfim, também de Nova Odessa.
Voz de locutor também.
Olha aí, né? Sendo representado, inclusive, a nível regional para recepcionar o presidente estadual do Novo, o Ricardo Alves, a qual eu quero imensamente cumprimentá-lo e agradecê-lo por estar aqui presente hoje na Rádio Azul. Tudo bem contigo, Ricardo Alves?
Bom dia, Marcelo, bom dia, Marcos, espectadores da Azul Cidade, nossos amigos do Partido Novo, uma satisfação estar aqui em Americana, uma cidade muito grata para nós aqui, particular para mim.
Muito bem, e a gente vai começar justamente abordando aí as questões, os temas políticos. Para onde caminha? Queria começar com essa pergunta. Para onde caminha o Novo, Ricardo, na sua avaliação, com as projeções futuras políticas do nosso país?
O Novo, antes de mais nada, é uma ideia de futuro. Nós estamos num processo franco de transformação nos últimos 2 anos, partido é bastante recente, tem 8 anos desde a sua fundação, nós estamos desde o princípio, né? E a ideia do Novo é exatamente mudar o Brasil pelas vias legais. É um partido de direita, um partido democrático, um partido que preza pela liberdade econômica, pela liberdade de empreender, por todas as liberdades, valorizando substancialmente o cidadão, que é quem gera riqueza e no seu município. O Novo é uma ideia para transformar o Brasil.
E aí eu queria, você falou das questões dos aspectos econômicos e algumas questões que são abordadas, principalmente quando a gente vê aí em época de campanhas eleitorais, os representantes do Partido Novo participando dos debates, desde presidente da República, a governo do Estado e também nas prefeituras. E eu vou usar um termo aqui, com essa liberdade que você me proporciona.
Por favor.
De falar abertamente contigo, até para a gente aprofundar mesmo, no seu direito de resposta, os esclarecimentos que são importantes muitas vezes nesse momento. O Novo, para algumas pessoas, quando a gente para ouvir as ideias, ouvir os representantes do Partido Novo, algumas pessoas se assustam, tipo assim, é ideias muito fora da casinha. Como é que vocês lidam com isso dentro desse conceito de vários aspectos, desde a economia, tantos outros lados e frentes, quando vocês ouvem isso? Poxa vida, às vezes é difícil interpretar o Novo dentro de algumas ideias que são colocadas. Eu usei até esse termo, fora da casinha, para te deixar à vontade mesmo, porque é a reação que às vezes a gente ouve de algumas pessoas e algumas personalidades, Ricardo.
Perfeito, Marcelo. E permita-me discordar de você, me parece que não é uma ideia fora da casinha.
E não é nem uma opinião minha, é o que a gente ouve.
Claro. Veja, basta olhar o que ocorre hoje no estado de Minas Gerais.
Uhum.
Um estado que há 8 anos atrás estava completamente falido, destroçado pelas administrações anteriores. E vejam bem, não era apenas uma administração de esquerda, foi uma administração do Partido dos Trabalhadores e uma anterior ainda do PSDB. Um estado completamente destroçado e 4 anos depois... Governador Romeu Zema, nosso partidário, simplesmente com organização, planejamento, governança e principalmente gestão, transformou o estado de Minas Gerais no estado mais próspero da federação, com os melhores índices de educação, segurança e investimento externo. Então, eu entendo sim que isso era uma ideia, talvez, do princípio, mas hoje o Novo é uma realidade. O prefeito mais bem cotado do Brasil, com 93% de popularidade, é o prefeito de Joinville, Adriano, do Novo, Adriano Silva. Para você ter uma ideia, Marcelo, não há concorrentes em Joinville hoje para eleição, porque ninguém quer se bater contra o Novo. Então, me permita discordar, o Novo hoje é uma realidade. Nós, nos últimos 10 meses, já estamos com o pezinho aqui em cerca de mais de 180, quase 200 municípios do estado de São Paulo, dentro dessa ideia de expansão planejada, organizada e com o objetivo claro de retomar a nossa presença política em todo o país, e o que ocorre aqui ocorre de resto em todo o Brasil.
Quando a gente fala dessas conversas que a gente ouve aí do fora da casinha que eu falei, às vezes passa-se uma impressão, e isso já foi falado até pelos adversários do Novo, do Partido Novo, que é um partido que quer privatizar tudo, sair privatizando tudo. Não é uma verdade isso, né, Ricardo?
Perfeito, não é uma verdade, não. O que nós queremos é exatamente o inverso, ou seja, gestão. Esse é o problema. Nós precisamos tirar o Estado, o peso do Estado, das costas do contribuinte, das costas do cidadão. Veja você, cidadão de Americana, você, Marcelo, você, Marcos, nossos amigos aqui presentes. Hoje, cada um de nós paga 35%, 30%, 40% de impostos. Veja a qualidade da educação, do saneamento básico, da água e do transporte que você, cidadão, que você, espectador, tem aqui na sua cidade. Isso não me parece ser privatista. Isso parece ser apenas uma questão de querer uma gestão, um planejamento apropriado, com credibilidade e transparência no uso do recurso público.
Muito bem, passar a oportunidade aqui para o nosso Marcos Segni Martim, que sempre nos acompanha aqui nos mais variados debates, nas questões voltadas aí à política local, regional e também à política estadual e do nosso país. Marcos Signe Martim, estamos aqui hoje recebendo o presidente estadual do Partido Novo.
É, hoje a gente tem que pôr terno, né, Marcelo?
Então, respeito... E também com voz de locutor, né?
Exatamente. É. Mais um com voz de locutor.
Marcos, vamos, você vai lembrar de uma rádio chamada Excelsior, você que é das antigas,
sim,
você lembra de um prefixo assim? Excelsior 670, a máquina do som. Do som. Tinha 17 anos de
você
idade.
Você que estava ali?
Fazia 220 anos atrás.
Então, Marcelo, vamos tomar cuidado, senão nós estamos fora daqui. Presidente, quando a gente lê pesquisa sobre o Novo, a gente que é do meio, a gente que participa da política local, sente sempre dois grandes empecilhos. Primeiro deles, você estava falando agora da capilaridade do partido, que ainda está num processo de desenvolvimento. Você acabou de falar que tem 200, vamos fazer conta redonda, 200 municípios de 645 só no estado de São Paulo, que é onde você coordena todo o processo. Isso é uma coisa, assim, ainda 30%, um grande crescimento pela frente. E paralelo a isso, o Novo sempre teve o posicionamento de não utilizar o fundo eleitoral. Então, vamos lá, vamos falar da questão de Americana. Todos os partidos aqui usam o fundo, todos os partidos aqui recebem o fundo e de alguma forma repassam isso aos candidatos. Essa questão da capilaridade e essa questão do fundo eleitoral não dá uma desvantagem ao candidato do Novo por ter que buscar um financiamento particular, pessoal, e já que o empresarial está impedido, isso não impede um pouco de participar em condição de igualdade com os demais candidatos?
Excelente pergunta, Moacir. Exatamente esse é o ponto e bem-vindo à transformação do Partido Novo neste último ano e meio. Nós aprovamos na Convenção Nacional, realizada agora duas semanas atrás, sim, a possibilidade da utilização dos fundos partidários, e eu concordo com você, tá? Depois das experiências de 4 eleições, nós entendemos claramente que, do ponto de vista legal, a única fonte de financiamento para campanhas eleitorais são recursos provenientes dos fundos, fundo eleitoral e fundo partidário. Claro, é inviável, é totalmente não competitivo você não utilizar dinheiro público, até porque esta é a única forma legal. E, obviamente, que contribuições de CPFs individuais não têm condição de propiciar o montante necessário, ainda que bastante escasso e pequeno, para o mínimo da realização de uma campanha. Então, esta é a razão pela qual, a partir deste ano, o ano passado, nós já passamos a utilizar os rendimentos do fundo partidário. O Novo tinha um montante bastante elevado, estava em banco, e nós utilizamos o ano passado o rendimento desses recursos. E a partir deste ano e para essas eleições, sim, utilizaremos fundo eleitoral e o fundo partidário. Em relação, perdão, só complementando,
fique à vontade,
a resposta,
presidente.
Em relação à capilaridade,
isso,
o objetivo é exatamente esse, ou seja, a nossa preocupação é crescer de uma forma planejada e organizada, ou seja, naqueles municípios que vierem a ter nominatas, comissões provisórias e diretórios do Partido Novo, que isso seja muito transparente e de acordo aos propósitos e valores do partido, com competitividade e principalmente transparência, e não a qualquer custo.
Isso é uma novidade, né?
Claro.
Dentro de um processo eleitoral que a gente vive. Agora, presidente, quando a gente fala em... Vamos falar em qualidade da nominata local contra a capilaridade. Isso não é um fator que poderia, e aí falando de uma política maior, majoritária, quando vocês, presidentes estaduais, sentam para discutir composições, essa coisa toda, essa capilaridade não necessitaria ser mais aberta agora para você, e aí falando politicamente, você ter condição de sentar numa mesa e falar, está aqui, eu tenho tantos municípios, podemos negociar aqui. A negociação política, não estou dizendo qualquer outro tipo de negociação. Isso não, hoje não seria uma vantagem maior o Novo dar uma abertura e depois trabalhar a qualidade?
Você tem toda a razão. Só que o Novo negocia de forma transparente e ética. A palavra que se associa hoje ao Partido Novo, numa grande pesquisa nacional hoje, é credibilidade. Ou seja, nós não fazemos negociações toma lá da cá, nós não negociamos cargos, nós não negociamos licitações, escusas e espúrias de empresas. Não? E sim, o novo estatuto permite coligações eleitorais, mantendo a independência do Partido Novo. Então vamos supor, você é candidato a prefeito por um partido. Eu sou do Novo, candidato a vice ou vereador. Você se elege, isto não significa que necessariamente nós seremos base restrita de apoio ao seu governo. Nós sim o apoiaremos naquilo que for de interesse do cidadão local. E seremos, manteremos sim a nossa independência. Nós entendemos que uma das questões que gera essa prostituição, e me perdoe a palavra forte, na política nacional, é exatamente esse tipo de negociata, estou utilizando outra palavra forte, que vocês veem ocorrer, espectadores, de forma clara, em São Paulo, na sua cidade, em todo o Brasil. E a prova disso não é o novo. A quantidade de políticos que nos procuraram nas duas últimas três semanas, quando venceram, né, as nominatas, ou seja, as lideranças de cada partido, o período de mandato das lideranças partidárias, foi enorme. Por quê? Porque eles buscam alguém que mantenha a credibilidade, que proporcione estabilidade. Nós não queremos um partido para eleição, nós queremos um partido para eleição, para o mandato e para a continuidade do processo. Nós entendemos que até 2030, no Brasil, vão restar apenas cerca de 6 ou 7 partidos. E, com certeza, o Novo estará entre eles.
Deixa eu ouvir aqui a mensagem do nosso ouvinte, o Richard Hermes, que participa aqui do nosso Azul Cidades.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Patrícia. Marcelo, eu, como todo dia faço, estou acompanhando o seu jornal aqui, né? E sempre em campanha eleitoral, eu fico vendo muito político aí falar em mudança, que vai mudar, né? Mas mudar o quê? Sempre continua a mesma coisa. E depois outra também. Eles não fazem campanha, cara. Eles ficam atacando pau um no outro, em vez de apresentar os seus projetos.
Muito obrigado aí, viu, Richard, pela audiência e pela sua participação aqui dentro do nosso Azul Cidades, nessa pauta política hoje, conversando com o Novo. E aí eu vou aproveitar a pergunta do Richard para dizer exatamente, trazer um pouco para a realidade hoje do que nós estamos vendo e vivenciando no nosso país, com a política do país por conta dessa chamada polarização que nós temos hoje com esse quadro no nosso país, Ricardo. E aí fica, como ele mencionou mesmo, esses ataques de lá para cá, daqui para lá, e a gente acaba muitas vezes ficando perdido no meio de tantos ataques, esse não presta, esse não presta. Como é que o Novo, ele observa justamente essa polarização e essa onda de ataques que surgem justamente sem a proposta, ou melhor, a proposta de ideias sendo colocada de lado? O que vale é eu tentar desmoralizar sempre o outro lado. Como é que o Novo se posiciona em relação ao que a gente pode dizer, inclusive, até apropriando o nome do partido, dentro do que a gente chama de uma nova política?
Perfeito. Obrigado, Richard, pela pergunta. Entendo ser muito apropriada. E a primeira coisa que eu disse aqui é que o Novo é um partido, é uma ideia de mudança. Então, primeiro, a orientação que nós damos aos nossos pré-candidatos, aos nossos postulantes, é sempre por meio de ideias propositivas e jamais ataques pessoais. E aí eu concordo com ambos, tanto com você, Marcelo, quanto ao nosso ouvinte, ao nosso espectador, ataques pessoais não levam absolutamente nada. Infelizmente, hoje no Brasil, as campanhas políticas basicamente são forjadas em ataques pessoais, normalmente em ataques àqueles que se encontram hoje no poder, no executivo municipal, estadual ou federal. A ideia realmente pressupõe organização, gestão e, principalmente, propostas claras de políticas públicas coerentes e condizentes com a realidade local. É essa a proposta do Partido Novo. Customizar as nossas ideias dentro de um processo de liberdade econômica, de livre empreendedorismo, de tirar o peso do Estado, e quando eu digo Estado mais amplo, eu digo o município, o governo do Estado, por que necessariamente os governos, o executivo precisa cuidar de agricultura, de mineração, de indústria. Não faz o menor sentido. São situações, veja, a sua rádio, comunicação, por exemplo. Por que que isso tem que estar em mãos, né, do poder público, se a iniciativa privada faz isso melhor e a um custo muito mais barato?
Queria trazer um pouquinho a conversa para o nosso quintal aqui, para a nossa realidade dos municípios aqui da nossa região. Nós, inclusive, estamos vendo aqui a presença de pessoas que representam a nossa região.
E agradeço bastante, Marcelo, a presença aqui do pessoal de Nova Odessa aqui. Estamos muito fortes hoje partindo para Nova Odessa. Obrigado, Jussara, obrigado, Capitão Bonfim, que tão bem representam a cidade vizinha e a região aqui, juntamente com o Americano.
E é justamente o que eu quero saber. O que pretende o Partido Novo, visando as eleições de 2024, para essas eleições aqui de Americana, de Nova Odessa, de Santa Bárbara, cidades aqui da nossa região e do nosso entorno? Como é que o Novo ele vai se posicionar nessas eleições? Qual o protagonismo que o Novo pretende trazer para a realidade desses municípios, Ricardo?
Primeiro, trazer postulantes e pré-candidatos realmente preparados e acordes às perspectivas, aos propósitos do Partido Novo. Ou seja, que defendam essas ideias. Está aqui, por exemplo, a Jussara, a Sandra, aqui em Americana, uma advogada importante, a Jussara, que é presidente da Associação Comercial de Nova Odessa, né? São pessoas preparadas, gabaritadas e que convivem com a iniciativa privada e têm propostas muito interessantes para o município para melhorar a vida do cidadão. Então, o que nós pretendemos não é trazer necessariamente indivíduos apenas políticos, mas aqueles que tenham um preparo adequado para poder adequar as necessidades de cada município, de cada cidade, em relação à saúde, em relação à educação, em relação a todas as demais áreas que afligem diretamente a população, de uma forma construtiva e propositiva.
Nas campanhas majoritárias, a prefeitos, podemos ter aí alguém especificamente do Novo aqui na nossa região sendo lançado como candidato a prefeito ou a prefeita? Ou não necessariamente o Novo tem conversado e tem buscado, de repente, firmar parcerias com os nomes que hoje já estão compostos na nossa região?
Isso. Essa é a ideia do Partido Novo. Não significa ter necessariamente um candidato a qualquer custo. Ou seja, se nós temos um bom candidato, compatível, que tem competência, que tem background, ou seja, preparo técnico, tem também competitividade, eu já mencionei a importância do equilíbrio entre esses dois fatores, porque não conversar, nós estamos abertos a qualquer tipo de diálogo. Agora, desde que seja um diálogo construtivo e não apenas de ataques pessoais, como muito bem você e o nosso espectador mencionaram. Aqui sim, em Americana, em Nova Odessa, em Santa Bárbara, em Campinas, em Jaguariúna, em toda a região, estou num giro pela região, A ideia é exatamente essa, fortalecer primeiro os nomes do Novo e buscar correspondência eventual em outros partidos que possam, de alguma forma, pensar de forma semelhante. Isso é que se faz necessário para o Brasil, para São Paulo e para a região aqui de Americana, ou seja, um diálogo construtivo.
Ô Marcos, dentro dessa ideologia que nós temos hoje com o Partido Novo, e no início da conversa ele inclusive disse que o Partido Novo é um partido da ideologia da direita, né? Hoje está tão em moda essa questão do debate, como a gente fala aqui várias vezes, a questão de esquerda, direita. O que sobraria hoje para que o Novo pudesse aí ter um relacionamento de uma paquera que pode chegar num namoro e até virar um casamento aqui no quadro eleitoral, por exemplo, de Americana, na sua avaliação?
Eu acho que o Novo está falando aqui vai totalmente oposto ao que nós temos na prefeitura da cidade, né? Você está falando em transparência, você está falando em coisas não escusas.
Concordo.
Você está falando numa situação muito diferente que ocorre aqui. Então eu não vejo, assim, lógico, isso depende tudo do município. Eu acho que o Novo dá essa liberdade aos municípios de conversarem. Mas, se a gente for ver bem, a Sandra está aqui com a gente, sabe muito bem disso, assisto o programa dela às noites e nós não concordamos um pouco com o que está acontecendo aqui. Mas, Marcelo, eu queria só fazer uma última pergunta, eu sei que o nosso tempo está acabando, ao nosso presidente aqui do Novo. E você falou do peso do Estado dentro, que o Novo tem muita preocupação com esse peso do Estado dentro do processo, dentro da carga que o cidadão tem que pagar. Educação, infraestrutura e até segurança.
Saúde também.
São coisas sociais, puramente sociais. Nós temos gente que não tem condição de pagar a saúde. Quando você terceiriza um hospital, você está fazendo uma empresa que visa lucro entrar num processo de disputa com o coitado do munícipe, que não tem dinheiro para pagar o processo. Essas áreas, infraestrutura, educação, saúde, como é que o novo conjuga essa ideia de custo mínimo do Estado junto com esses fatores sociais, que são hoje, teoricamente, os quase que mais pesam dentro de uma estrutura municipal, de custo, de tamanho de máquina?
É uma excelente pergunta e é o grande dilema hoje da gestão pública. Veja, por exemplo, o que ocorre, vou citar um exemplo específico em nosso estado, da saúde. O caos que ocorre em relação às OSs, né, que administram a saúde nos distintos municípios deste estado. Né? Uma situação de descalabro completo, né, de desvio de verbas, de corrupção, de toma lá da cá, tá certo? E, na realidade, isso não é apenas a iniciativa privada, ou seja, a questão é você ter meritocracia, gente competente e, principalmente, transparência. Né? O novo não é contra a ação do Estado, o Estado mais amplo, na educação, na saúde, na segurança, inclusive na assistência social para determinados grupos. O que nós entendemos é que isso não pode gerar determinado tipo de favorecimento. Então, por exemplo, aquilo que ocorre em relação a muitas ONGs, a OSs, aonde, em sendo partidárias do mandatário local, são privilegiadas em detrimento da população. O que nós entendemos é que tem que haver um equilíbrio muito claro entre aquilo que o Estado se responsabiliza, a Prefeitura, o Estado e a Federação, né, principalmente no trato do recurso público. O desastre nesse país que representa a transferência de recursos que vem da federação para o município, muitas vezes administrado e intermediado pelo Estado. É um caos total. Então, sim, nós entendemos que tem que haver um processo de equilíbrio com transparência e com meritocracia. Melhor exemplo disso, governador Romeu Zema, em Minas Gerais, ele reduziu de 32 ou 30 secretarias para, eu vou dizer 12 mais uma secretarias, porque eu não gosto do número total, no seu primeiro mandato, tá claro, e trouxe como secretários nenhum conhecido, todos por processo seletivo meritocraticamente. Veja a situação hoje da saúde, da educação e da segurança pública no estado de Minas Gerais. Não é mais uma situação fora da casinha, agora eu estou sendo provocativo, Marcelo. É uma realidade do Brasil e da mudança que o Partido Novo procura trazer dentro desse equilíbrio. Muito obrigado pela sua pergunta.
Ô Sandra, eu recebi no decorrer dessa semana um convite seu para um evento de filiação do vereador Wagner Malheiros, no município de Americana, onde no convite diz aqui, ó, primeiro vereador do Novo em Americana, ocorreu esse ato, e como é que o Partido Novo vê a chegada aí do Wagner Malheiros, que no meu conceito, não é fazendo média com ele, é um dos vereadores diferenciados que nós temos aqui no município de Americana. Não sei se o Marcos concorda.
Um dos poucos diferenciados.
Se o Marcos concorda. E dentro do segmento a qual ele atua, inclusive, eu já disse isso para ele aqui. Dentro do segmento evangélico, ele faz um trabalho diferente do que a gente já viu alguns politiqueiros que acabam usando a igreja, a sigla da igreja, para poder fazer uma politicagem. O Wagner Malheiros não concorda com isso, é por isso que eu falo que ele é diferenciado mesmo dentro do segmento evangélico. Como é que vocês receberam aí a chegada desse vereador para o Novo, Sandra?
Olha, eu fiquei muito feliz, eu já vinha conversando com ele exatamente por essas características, né, de destaque da pessoa dele, do trabalho dele, dessa seriedade, dessa ética com que ele atua tanto na Câmara, né, como vereador, como fora, na igreja, que ele também representa. Ele não mistura, né, não transige com essas coisas.
E é tão difícil a gente ver isso. Sabe?
E isso realmente é a cara do Novo. Né? Então, quando eu fui fazer o convite a ele, a gente conversou exatamente sobre isso. e ele estava desgostoso, né, do antigo partido dele.
Inclusive, ele disse aqui que nem seria mais candidato. Eu acho que o Novo talvez dá um novo gás para ele também, né?
É uma expectativa, ele também está feliz com isso, é uma expectativa boa para ele, né, essa mudança, porque ele conseguiu, acho que agora, achar a casa certa para ele estar, né, dormindo e descansando e trabalhando nessa casa. Então a gente espera que ele faça aí um grande mandato agora.
Tá vendo, Ricardo? Já temos um representante do Novo aqui como um vereador constituído na Câmara de Americana, né?
E teremos outros dentro da casinha aqui em Americana também. Eu tô retribuindo, desculpa.
Sim, não.
Essa... A brincadeira.
Que perfeito.
Prazer.
Maravilha,
viu, Ricardo? Agradeço demais. Tá certo? Uma satisfação enorme estar aqui em Americana, Marcelo, Moacir, Sandra, minha querida companheira de Novo. E o Partido Novo está aberto. Eu gostaria de convidar o cidadão de Americana, o cidadão da região de Nova Odessa,
a conhecer,
de Santa Bárbara,
eu acho que é muito importante.
A conhecer e a votar com consciência. E não simplesmente em troca de um botijão de gás, e pode ser para qualquer partido. Vote com consciência. Não em troca de um jogo de camisa de futebol, de uma cesta básica ou de um botijão de gás. Porque o que realmente gera o futuro do cidadão é o emprego e não o benefício temporário.
E quando vem, Sandra, um presidente a nível estadual no município, e com a representação inclusive regional que nós temos aqui no estúdio, que pautas que muitas vezes são esclarecidas e colocadas a ele numa visita como essa? Logicamente, vocês falam do quadro que está a política da cidade, o momento que vem atravessando, é isso, né?
É isso, a gente falou dos problemas da nossa cidade, aqui da nossa região,
os grandes,
né,
desafios da
região. Os grandes desafios, então sempre a discussão gira em torno disso. E ele, como uma pessoa que conhece quase todo o estado, né, já viajou bastante, ele traz também pra gente outras ideias, outras situações que ele já viu e sugestões aí para nos ajudar aí a ver melhor a solução desses problemas.
Eu quero agradecer a você, que me deu um puxão de orelha. Ela falou, vocês já convidaram aí alguns partidos para estarem presentes dentro do Azul Cidade, quer que abra um espaço também para o Partido Novo. E ela foi além, ela convidou o presidente estadual do Novo para estar aqui dentro do Azul Cidades, o que valoriza também a nossa programação jornalística. Muito obrigado, viu, Sandra?
Fazer só uma correção aqui, quem convidou o presidente foi o meu colega, o Marcos Ronce.
Maravilha.
Que fica também em São Paulo e tem mais acesso aí ao presidente, viu?
Um grande abraço ao Marcos, né? Obrigado a todos vocês também. Jussara, temos que trazer você aqui para abordar as questões relacionadas ao comércio, associação comercial de Nova Odessa, os grandes desafios também que compõem esse quadro aqui na nossa região.
E a mulher na política, né?
Ah, isso a mulher me permita, na política. 5 segundos.
Pois não.
O Novo hoje talvez seja o único partido que tem uma abertura muito grande para as mulheres, né? No nosso diretório estadual hoje, nós temos mulheres, metade são mulheres, né? Temos inúmeras candidatas, pré-candidatas, melhor dizendo, a prefeito, né? Inclusive São Paulo. Hoje, Marina Helena, que aliás, nesse momento, está indo para a maternidade. Né? Ela subiu, né? Já está com 7%. Né? Beijão, Marina, para você. Né? Está com 7% nas pesquisas, já superou alguns adversários tradicionais e num caminho de ascensão muito grande à Prefeitura de São Paulo, representando essa nova direita. E vamos reavaliar esse conceito de direita e esquerda, porque aqui se confunde muito com situações tais como bolsonarismo ou petismo.
Isso,
direita não é exatamente isso, fica a provocação, inclusive para um futuro debate aqui na Azul. Muito obrigado,
aos espectadores. Hoje essa polarização trouxe justamente essa questão. Ah, quem é de direita é do Bolsonaro, quem é de esquerda é do
exato.
Lula. E o debate é muito mais abrangente.
Será que não existe vida inteligente nesse país?
Pois o debate vai muito mais além. Tem gente que faz parte de partido de ambos os lados e muitas vezes nem sabe o lado que está atuando e o que realmente diz aquele lado. Tá, aí, tá certo, Marcos? Semana que vem, segunda-feira, já vou te convocar aqui, recebi a confirmação ontem no final do dia, presença do ex-prefeito da cidade de Nova Odessa, o Bill, que estará presente aqui na segunda-feira. Já convoco você também a participar desse debate, dessa conversa. Tá bom, Marcos?
Combinado. Um grande abraço aos ouvintes do 2.5. Presidente, muito obrigado pela visita. Sandra, é um prazer ter você dividindo bancada aqui.